Estamos aí com ele, que já esteve aqui conosco por duas vezes. Ele que é a voz, juntamente comigo no episódio NT19, NT20 e no 74. Eu disse duas vezes, é porque a nossa primeira conversa se dividiu em duas partes. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
Pô, legal, meu. Legal voltar. Pra gente trocar mais uma ideia.
É sempre...
pra poder curtir depois.
Com certeza, é sempre pra mim motivo de muito, como eu disse, de muita alegria e aprendizado, velho. Eu sempre aprendo muito contigo. E através desse episódio a gente vai partilhar um projeto que esteve engavetado por alguns anos. E a ênfase desse episódio é sobre o EP que será lançado nessa semana.
Hoje à meia-noite tá liberado. Hoje é 16 de janeiro, bateu meia-noite, 17 de janeiro, tá no mundo.
Boa. Então, você ouvinte que nos escuta no futuro, provavelmente esse EP já foi lançado. Pesquisa aí no seu serviço de streaming por Resiliente. Resiliente. É um EP que é o foco da nossa conversa aqui hoje. Novamente, estamos a gravar este episódio no dia 16 de janeiro de 2025. E o EP será lançado no dia 17, às 00:01 de 17 de 2025, de janeiro de 2025. E esse é um trabalho que a gente começou no ano de 2017, correto, Augusto?
Isso aí, 2017. 7 anos atrás. Só 7 anos atrás.
Sim, e uma das coisas que me traz muito orgulho desse trabalho é a prova do tempo. Porque, como tu mesmo disse, já... Vamos lá, caminhando para 8, não quero forçar quase uma década, enfim, 7 anos. E elas continuam relevantes. E em primeiro lugar, para mim, eu escuto as músicas...
Continua legal pra gente, né?
Exatamente.
É, exatamente. É aquela coisa, porque talvez seja sinal de que ficou bem bom mesmo, né?
Sim.
A gente mandou bem nas composições, porque, tipo, ouvindo depois de anos e ainda pegando a reação da galera que... Tipo, eu tava com o projeto aberto e chegava alguém lá no estúdio. Ah, que é isso aí, meu? Uhum. Ah, que sonzeira e tal. Ah, vocês Sim. não vão lançar, né? Então,
Sim.
depois de todo esse tempo, assim, é um ponto positivo, né?
Demais, demais. E você, ouvinte que está aqui conhecendo esse trabalho, conhecendo o nosso trabalho aqui no Nene Talk Podcast, através dessa conversa, essa que é a nossa terceira conversa com Augusto Hack, sendo o nosso quarto episódio com ele, visto que a nossa primeira conversa foi dividida em dois episódios, mais uma vez, NT19, NT20 e NT74. Seja bem-vindo. Nosso trabalho aqui é feito de maneira independente, por mim, Nenizeira, com apoio de amigos e pessoas que são fundamentais na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal e artístico. E uma delas é, sem dúvidas, o Augusto Hack, que está aqui conosco. Esse é um podcast voltado para falar sobre arte, especificamente na forma de música, a maioria das vezes em que falamos de arte aqui, também sobre tecnologia e o mundo de uma maneira geral. E aqui vamos falar desse EP Resiliente, que eu imagino que você, ouvinte, já está aí pesquisando no seu serviço de streaming, que está disponível aí, assim como também os episódios do Nene Talk. E os links para as nossas redes sociais estarão aí na descrição deste episódio, os links para as minhas redes sociais, assim como a do Augusto, e também os links para você ter acesso a esse EP, que nós nos reunimos, a saber, eu e o Augusto, em 2017, junto com o sentimento ali, com as conversas que a gente vinha tendo, algumas ideias de músicas, a gente começou a, vamos tentar fazer alguma coisa, produzir algumas demos. E Sim. foi tudo muito espontâneo, tudo muito natural.
É, foi bem espontâneo, né? Foi bem Sim. naquele lance onde a gente se juntava pra... A gente se reunia pra... A gente tinha a nossa outra banda, né? A gente acabou...
Sim, verdade.
A gente acabou tocando junto. E aí, a gente tinha essa pilha do lance do hardcore New York, essas bandas assim, esse lance mais pesado. Eu curtia muito, eu te apresentei, tu curtiu muito também, né?
Demais.
E aí foi tipo assim, bah, meu Deus, tem alguém que gosta disso também. Beleza, tá aí a primeira coisa que o cara pilha, bah, nós temos que fazer umas músicas.
Sim, sim.
E foi muito natural, né? Porque eu lembro que a gente combinava, a gente ficava jogando Super Campeonato Brasileiro e vendo show, né?
Sim.
Procurando show e tal, e passava madrugadas assim, e nesse meio tempo foram surgindo músicas assim, ideias de riffs.
De riffs,
e daí eu lembro que, pô, eu entrei numa pilha muito grande, porque eu, tipo assim, bah, fiz uma música, vou mandar pra ti. E aí eu lembro que eu fiz a primeira, e cara, a primeira não foi Sangue do Amanhã, eu acho que foi, né?
Eu acho que foi.
Que eu acho que, tipo assim, eu fiz todo o instrumental da música.
Isso.
Que eu tava, né? E daí eu, tipo, oh, meu, bah, olha esse riff aqui. E aí, com uma facilidade muito grande, tu colocou uma letra na música e uma melodia.
Sim, né? Verdade.
E aí a gente viu ali que, tipo, pô, beleza, a gente consegue fazer com, entre aspas, facilidade, né?
Uhum.
A gente, tipo, né, pelo lance da gente tá muito na pilha desses sons também. A gente tava bebendo muito da fonte dessas bandas, assim, muita Sim. influência, né? Então, e quantas músicas a gente fez, cara? Foram. Agora o EP tem.
O EP tem quatro músicas, e nós gravamos oito, nove demos.
É, né? Tem mais música.
Se eu não me engano. Sim.
Sim, eu acho que no estúdio tem mais umas três, quatro, alguma coisa assim, que
isso,
a gente optou isso. Por agora não lançar, né?
Não lançar, exatamente. Exatamente, porque a gente entendeu que esse EP inicial, ele é mesmo, assim, ele é o start, é a maneira de começar um projeto que a gente deixou engavetado por questões de agenda, por questões de outras prioridades na vida. E quando a gente se reuniu para juntos agora, nesse ano que passou, a saber, 2024, no meio do ano mais ou menos, a gente começou a conversar para colocar de fato esse trabalho, concretizar esse trabalho, porque já havia demos, nós já havíamos trabalhado em cima disso, principalmente tu, na parte de produção, e aqui muito mérito para ti, e eu falo isso sem nenhum ego, sem nenhuma vaidade, como teu amigo mesmo, tu entende o meu respeito e admiração que eu tenho pelo teu trabalho. E aqui, ouvinte que me escuta, que conhece o Augusto, ou caso não conheça o Augusto, mais uma vez, vá até a rede social para conhecer o trabalho dele, artístico, não apenas como músico, compositor, mas também como produtor, porque uma coisa é você conseguir sintetizar o sentimento, trazer ali as ideias através dos riffs, como o Augusto trouxe, a gente conseguir equalizar, e basicamente a gente conseguir escrever algo que os dois sentissem que estava indo na direção correta, sem muita firula, algo bem objetivo mesmo, que é a proposta do trabalho, algo bem cru em alguns momentos, e conseguir fazer com que isso, apesar dos anos que ficou engavetado, depois, tivesse, não é uma nova vida, assim, mas para mim foi surpreendente o teu trabalho como produtor e a parte de master, de mixar. Sim. Incrível,
assim. Que nem eu tinha comentado contigo, que, tipo, que legal que a gente tá lançando agora isso. Mesmo sendo, tipo, 7 anos depois, né?
Uhum.
Tipo, que eu tinha falado, bah, fez um bem, ser lançado agora fez um bem pras músicas, né? Lembra que eu falei? Fez
Sim,
um bem
verdade.
Pras músicas. Foi, tipo, beleza, demorou e tal, mas era uma coisa que a gente sabia e pessoas bem, bem, bem próximas que sabiam do, né, dessas uhum. músicas, do projeto, tudo mais, mas fez um bem por causa do, tipo assim, o jeito de lidar com as coisas, o conhecimento que o cara tem hoje é muito maior do que o cara tinha 7 anos atrás. Então, claro, a qualidade sonora vai ficar muito melhor, né? O tratamento Sim. que o cara vai dar, né? Essas músicas acabaram recebendo o tratamento que elas mereciam, né? Que talvez há 7 anos atrás, pô, nós poderíamos lançar e ia ter o som, ia ser o lance da época, né?
Sim.
Claro, ia ser daqui... ia representar aquele momento, mas é legal porque além delas representarem aquele momento, elas representam um processo de evolução que a gente teve em todos esses anos, né?
Sim,
então,
verdade.
Isso é muito legal.
Sim, eu fiquei espantado, à medida em que nós conversávamos em relação ao projeto e você ia partilhando um pouco do teu trabalho, do que você estava fazendo, da tua mão na produção, na mix, e me partilhava os áudios e dá uma escutada aí, mano, ver o que que tu acha. Eu ficava assim, gente, isso aqui tá surreal, assim, tá muito bom.
E eu acho que é importante ressaltar que nada foi regravado. São todas as gravações originais que a gente fez há 7 anos atrás.
Sim,
né?
verdade.
Tipo, vocal, guitarra, bateria e baixo é o que foi feito há 7 anos atrás. Então, o que foi
Sim.
feito foi o trabalho de mixagem, de uma edição um pouco mais minuciosa para limpeza de alguma coisa e tudo mais, mas é aquilo que a gente fez em 2017, né?
Sim. Sim. No teu repertório, no teu catálogo de artistas, de trabalhos que tu colocou à mão, que tu produziu, que tu masterizou, enfim, que tu participou, tem algo próximo a esse estilo musical, digamos? Eu sei que, como tu mesmo citaste, quando nós começamos o nosso contato como amigos e depois como banda, a gente fez parte de uma banda juntos, com um hardcore mais melódico, um hardcore mais, digamos assim, numa linha mais face-to-face, e no Brasil seria um CPM 22. Lembrando que esse projeto aqui, o qual a gente está falando, o Resiliente, ele já é mais um New York hardcore, um hardcorezão mesmo, sem muita melodia. Há melodia, mas não é tão melódico quanto essas bandas que eu acabei de citar. Ele é mais, realmente, mais gritado, mais sentimento.
Mais cru,
Mais
mais para
cru,
real, assim, para fora.
isso, exatamente. Tá, até então, tu tem tido algum outro trabalho semelhante a esse no teu portfólio?
Não, mano, infelizmente não. Até é engraçado porque eu por bastante tempo eu tava tipo assim, procurando uma banda para produzir, né? Eu queria produzir alguma banda, tipo, ver
Sim.
alguma banda legal que eu gostasse, que eu achasse legal, tudo mais, e eu ia produzir, oferecer uma música pra galera para lançar. E pô, não encontrava nenhuma banda firmeza, alguma coisa assim. Então, para mim foi muito legal também, porque eu tava
Sim.
muito com sede de fazer um som mais pesado. Eu acho que
Sim.
talvez a coisa que não tem que fala um pouco junto com o hardcore ali é a gente com a Mundo Falante, né? Que
Sim.
aí a gente tem, mas é uma parada bem diferente, né? Acaba sendo meio que um post-hardcore meio californiano, assim, uma coisa diferente, né? Essa coisa face-to-face, CPM, é outra influência, né?
Sim.
Que é o que funciona melhor com o que a gente acaba fazendo lá. Mas por muito tempo tinha vontade de produzir alguma coisa mais pesada e nessa pegada, sabe? Esse lance New York hardcore, assim. Talvez eu esteja bem desatualizado aqui na volta, mas eu não lembro de nenhuma banda fazendo um som nesse estilo por aqui. Eu, pelo
Sim.
menos, não conheço, né?
Sim, eu consigo pensar em bandas, digamos assim, nessa veia mais no quesito cru. Eu penso em bandas, por exemplo, talvez como a Sistema de Mentiras em Campo Bom.
Mas daí já é uma parada que conversa um pouco com metal, né?
Fazer um crossover, exatamente. Isso,
Sim, é um
exatamente.
crossover e é uma banda muito legal.
Exatamente.
Mas faz um
Exatamente.
crossover, não é aquele lance do New York Hardcore. Como é que é o nome? Como eles chamam? Eu tô com o Beatdown na cabeça, mas eu acho que não é assim que se fala, né? Aquela
Breakdown?
coisa. Não é o Breakdown, mas é aquela coisa tipo.
Ah, o Not Two Step?
Talvez é o Two Step.
O
Two
Two
Step.
Step. Eu imagino que sim. É uma maneira também de descrever o estilo, né? Ele é mais Two Step, ele é mais.
É mais Two Step, mais tipo assim, dançar e abrir os braços dando soco pros lados,
Isso,
sabe?
ele tá mais próximo, talvez, do punk rockão do que do metal.
Talvez pro metal, assim, se a gente for pegar um Hatebreed, que talvez converse um pouco com o New York Hardcore e o Madball, eles têm uma influência um pouquinho mais pesada de metal daí, né? Com o passar do tempo foram pesando um pouco, mas é bem pelo. Mas é por
Sim,
aí, é por aí.
claro. Street, é streeteira
É
total. É
estriteira, é bem diferente.
streeteira, é rua.
Uma banda que eu lembro. Uma banda que eu lembro que deu uma boa influenciada nas músicas e talvez não sei se nessas músicas que a gente lançou, mas talvez as outras músicas que estão lá no estúdio foi o Dead Fish, né?
Sim.
E eu lembro que a gente também ouvia bastante o Contra Todos do Dead Fish,
Verdade.
né? Contra Todos, que ele tem uma pegada muito cruzona e é um disco muito bom, assim. E é engraçado, porque o Homem Só, quando o Dead Fish fez o Homem Só, eu acho que eles estavam com... ouvindo bastante Comeback Kid, umas paradas assim, sabe? Uhum. Pelo menos, pelo que eu me recordo, eu acho que eles até comentaram, assim, que estavam... A banda estava ouvindo bastante isso, o Phil... O outro guita e tal. E a gente não. Só que não ouviu o Homem Só, né? Ouviu o Contra Todos, que é uma pegada bem cruzona. A banda tava em quarteto ali, e bah, é um disco sensacional. E eu lembro que ali, pelo menos, me influenciou bastante também, coisa de guitarra, né? Tava descobrindo umas parada que me agradavam muito, assim, na guitarra, sabe? Pra sair um pouco daquele hardcore pop punk muito simples de tocar, e queria umas coisas um pouco mais cabeludas, que exigissem um pouco mais, fossem um pouco mais criativas nos acordes ali, nos arranjos, né?
Sim, e essas músicas que tu citou ali, as quais a gente optou por não incluir nesse EP de estreia, lembrando, o EP de estreia do projeto Resiliente, está disponível nos principais streams, nas principais plataformas. Convido os ouvintes, vá lá, escute e deixe o seu feedback. Deixe o seu feedback na nossa rede social, na minha rede social, na rede social do Augusto, aqui no Nene Talk também. Algumas das ferramentas de streaming hoje em dia te permitem também deixar o seu thumbs up, thumbs down, enfim, o seu react ali, ou até mesmo um comentário de texto. No Spotify, por exemplo, eu sei que há essa opção, no Deezer também, e também estamos no YouTube, lembrando os nossos ouvintes, estamos no YouTube em formato de áudio e alguns episódios em especial também em formato de vídeo, inclusive uma conversa, se não me engano, uma das conversas que nós tivemos aqui, Augusto, há formato de vídeo também no YouTube. Oh,
pode Sim, crer.
Nós gravamos,
é verdade,
nós gravamos lá no seu estúdio.
Quando eu tinha lá nos meus pais, né?
Isso, teu estúdio nos seus pais. Inclusive, nós gravamos o EP... Nessa época do estúdio lá na casa dos seus pais.
Não. A gente, o EP a gente gravou em 2017 mesmo. Quando a gente tava lá nos meus pais, isso aí foi em 2022, quando tu veio pra cá, eu acho.
É verdade, verdade, sim.
Daí eu nem morava mais lá. Eu só tinha o estúdio.
E era o estúdio da... Isso, exatamente. Era diferente, inclusive a instalação era diferente.
Era num outro ambiente.
Exatamente.
A gente fechou uma parte da garagem.
Falou, é verdade. É. Eu lembro que tu trouxe o rifão... É verdade, agora tá vindo as memórias. Tu trouxe o rifão, uns rifões, assim, tinha vários. E tu trouxe um, que é o que a gente utiliza como guia, como basicamente, assim, a faísca que trouxe a produção da música Sangue do Amanhã. Que está nesse EP também de estreia, Sangue do Amanhã. E eu lembro que tu trouxe esse rifão e eu pedia pra ti, cara, continua tocando. Isso foi no teu quarto, eu tenho essa memória agora.
Isso.
Já tinha colocado o microfone ali pra mim, falou, meu, quando sentir, vem no microfone. Deu, cara, vai tocando rifão. E tu, pá, aqui, pá, ali, pá, aqui, vai assim, vai assado. Aí a gente começou a meio que se encontrar e bum, veio a letra. Assim, já tinha mais ou menos
Eu lembro que foi bem doido, assim, quando a gente gravou essa música. Ah, e detalhe, né? A gente fez esse riff de Sangue do Amanhã e lembra que o Comeback Kid lançou o disco depois?
Sim.
Tem a...
Sim, verdade.
E eu fiquei tipo assim, bah, são uns desgraçados, eles lançaram antes, tá ligado?
Mas isso aí tem até, inclusive, tem tese científica sobre isso.
Mas foi uma coincidência muito grande, né?
Coletiva,
não era o mesmo, mas a pegada da guitarra, ela tem uma, sabe?
Lembra.
Mas enfim, eu lembro da gente fazendo essa música aí, e que a gente, depois eu lembro que eu fiz uma bateria eletrônica lá pra guia e tal, e a gente gravou a guia. E eu lembro que eu te dei um microfone na mão e eu falei, meu, bota tudo pra fora. E aí, cara, eu lembro que tu foi na contra a parede, assim, tu escorou a cabeça contra a parede e, cara, tu botou pra fora meio chorando, assim, porque a letra, ela fala sobre um negócio muito forte, né, pra ti.
Sim.
E foi muito louco, foi muito doido, porque tá ali, é o que a galera ouve no EP, tá ligado? Porque é um bagulho muito de verdade. Ali foi muito legal, porque Eu nunca mais tive um processo que nem esse, tão natural, sem pensar, porque a gente não estava pensando o que, que a gente ia fazer. Eu lembro que foi, era uma coisa muito, tipo assim, vamos fazer umas músicas? Vamos, tá. E fluiu tanto, porque tu não precisava me pedir, me cobrar nada, e eu também não precisava te cobrar nada, era tipo assim, ah, eu fazia uma coisa, eu te mandava e em troca... Não vinha uma crítica, não vinha nada. Em troca vinha uma colaboração, uma contribuição e vice-versa, tá ligado? Isso eu achei muito a fuder. Porque, tipo assim, a gente ia se trocando essas ideias.
Sim.
Eu ia te mandando uma música, tu me voltava uma puta numa letra. Daí uma melodia. Daí eu, às vezes, eu tinha uma ideia. Ô, meu, tem uma melodia que, pá... Que tu consegue fazer em cima disso, pá, voltava uma baita de uma letra, um lance muito legal. Sim. Foi Sim. muito natural, sabe? E era foi legal, mesmo. Porque foi um negócio totalmente sem. A gente não tinha pretensão de nada, né? Nós tínhamos a ideia de fazer a banda, só que aí chegou o ponto: quem é que nós vamos chamar pra tocar? Daí, assim, não tem quem nós vamos chamar pra tocar, porque ninguém vai querer tocar esse tipo de som aqui. Não tem quem tenha daqui a pouco a pegada que a gente vai
acabar exigindo. Exatamente. Né? É. E esse cuidado que a gente teve também, né? Da sinergia. É.
Mas eu lembro de gravar, eu lembro dos detalhes, assim, da gravação, o que, que a gente usou e tal, tá?
Sim.
Ainda lembro, foi muito massa, assim.
Foi muito especial. Inclusive, quando a gente retomou as conversas pra entender se era viável lançar agora, porque a verdade é que eu tinha em mente de que nós iríamos lançar algum dia. Isso ficou engavetado por um período. E eu tinha em mente, um dia nós vamos lançar esse projeto. E como a gente mesmo conversou, ela tem passado ao teste do tempo. Porque em primeiro lugar, como tu mesmo disse, a gente estava fazendo algo para nós. De acordo com aquilo que a gente estava sentindo no momento. De acordo com as nossas realidades, com questões que nós tínhamos em comum em relação a pensamentos, experiências, filosofias de vida, visões, né? Cosmovisões, ideias. E o quanto a gente parecia que... Aquela coisa que é tão bonita da música, quando tu encontra alguém que não apenas gosta, mas gosta do jeito que tu gosta. Entende? Tipo assim, não é só que eu curto. Não, tu curte como eu curto mesmo. Tipo assim, se jogar de cabeça no chão, de mano, esse cara, tipo assim, curtindo os rifão. Eu lembro exatamente como tu disse, na madrugada, assim, porque foram algumas semanas que a gente se focou, se juntou, né, nesse projeto. Eu lembro de algumas madrugadas eu estar lá contigo, nós estarmos assistindo umas músicas, daqui a pouco vinha o rifão olhar pra ti e olhar pra mim assim, mano, olha isso, tipo assim, agora eu não consigo escrever com palavras.
Meio Beavis and Butthead. Meio Beavis and Butthead, assim, os dois, cara. Porque eu lembro, cara, era muito engraçado,
mano. Eu costumava ir posar lá. E a gente, entre umas e outras, a gente também jogava, como tu mesmo disse, Super Nintendo.
Bah, nós ficava jogando
futebol. Tipo,
cara, não tem, meu. Cara, a única pessoa que era tri de jogar esse futebol era contigo. Ninguém, porque era muito pau a pau.
Doideira, era, tipo,
as partidas eram 0-0 e no último ou empatava ou um fazia um gol.
Sim.
Ou tipo, tava 1-1, cara, ou meu, era muito bom. Porque, se eu pegar qualquer um pra jogar hoje, toma ali um pau assim, jamais.
Sim, jamais eu lembro que foi fantástico a tua capacidade. Primeiro porque tu, de certa forma, também é um gamer já há tempos. E a tua capacidade de adaptação. Porque eu lembro que a gente, vamos jogar. Aí meio que a gente começou a jogar e tal. E assim, o nível começou a subir tão alto, como tu mesmo disse, ficou tão pau a pau, que no final a gente tava meio que... Tá, e agora quem é que vai ser o primeiro a fazer um gol de falta? Lembra? A gente, gol de falta é um grande desafio. Quem joga Super Nintendo sabe que é muito difícil o gol de falta.
Esse dia eu não vou esquecer. Quando eu meti aquela bola dentro do gol de falta.
De falta.
Meu Deus. Não, nós não queríamos mais nada.
Não. Exatamente. Nós, na larga, tudo parou, zero.
Nós comemoramos aquilo ali, cara. Insano.
Sim.
Insano, velho.
E também tinha a opção de jogar os dois contra a máquina, se não me engano. A gente jogava também os dois contra a máquina,
tinha,
lembra?
Mas não tinha graça. Não, tomava um pau dos guri. Mas, cara, era muito bom, meu. É, eu lembro que a gente chegou num nível assim, tipo, tá, meu, nós tem que aprender a fazer gol de falta. Tá, vambora, né?
Porque gol de bicicleta, gol de escanteio, gol do meio de campo, limpando pra dentro com o Canidio ou com o Maradona.
Cara, isso aí tudo já tava, tudo já estava na mão,
né? Já tinha os detalhes, né?
Exato. Eu já sabia.
A velocidade, o tempo da bola, é fantástico mesmo, cara. Agora lembrando aqui, eu tô com vontade de jogar.
Bah, tá louco. E era muito. Bah, eu curtia muito jogar isso aí. Pra mim, bah, o futebol mais legal que tem.
De é
jogar.
Tri, né, meu? Bah, é muito tri. O cara sangrando os olhos no final, enfim, cansando os olhos, porque é muito verde. Os efeitos, né? Obviamente, a Super Sim. Nintendo.
Ah, não, e eu lembro que nós passava. Horas. Nós passava às vezes uma madrugada inteira.
Sim.
Ia, tô indo aí. E chegava Sim. lá meio fim da tarde, nós ficava Sim. até de manhã jogando.
Isso. Exatamente.
E era tipo assim, tava jogando e na tela do lado tava rolando um show de
isso.
hardcore, alguma isso. coisa assim. E daí, às vezes, a gente parava um pouco, vamos olhar. Os caras dando uns mortal e coisa arada. Nós se afinando, dando risada e jogando. E Sim. no meio dessa já vinha, tipo, uma música.
Eu tô com uma ideia,
Tô com uma ideia Sim, aqui.
Exatamente. Pá. Eu lembro disso aí. Tu deixava a guitarra, já meio assim, espetada já. Qualquer coisa já buscava. Já
tava meio na mão, a gente.
Já tava meio na mão.
Fazia, trimassa. Tá, vamos salvar isso aqui.
Exato.
Eu
curto também, assim, tipo, esse projeto em si. Eu lembro que eu tava com uma ideia. Às vezes, nem todas as ideias, elas iam de encontro àquele sentimento que a gente tava buscando, aquela ideia que a gente tava buscando. E como tu mesmo disse, esse processo que a gente conseguiu desenvolver com esse EP, no quesito de, cara, a gente conseguir dar o feedback que é honesto e o ego, ele não entrar entre a interação, porque eu lembro que teve ideias que eu posso falar de mim, que eu sugeri, e depois te ouvindo falar na tua perspectiva, em primeiro lugar, na perspectiva de produtor, de músico, de alguém que tem mais experiência com produção, com um projeto, com ideia de álbum, e eram ideias que não iam de encontro ao que a gente estava objetivando. E aí, Sim. no início, eu pensava, poxa, mas eu achei que daria boa essa daqui e tal. E depois eu fui ver, mano, nada a ver, na real. Tipo, uns riffs, umas ideias, tipo, mano, nada a ver mesmo. E, tipo, é difícil isso, porque quando trata de criação, quando trata de produzir algo em conjunto, inevitavelmente o ego, ele vai fazer parte. O ego nem sempre é algo ruim. Mas eu quero dizer o seguinte, essa capacidade, essa maturidade e esse respeito mútuo que veio da amizade, que veio da questão da gente entender, cara, tu escuta e tu gosta do jeito que eu gosto também, e do respeito, mais uma vez, da questão da minha parte, o quanto eu aprendi, isso eu sempre deixei muito claro, o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí muito como músico, o quanto me interessou muito eu iniciar questões de projetos pessoais e investir também em home studio, vendo o teu Sim. setup, vendo como tu trabalhava. Obviamente Sim. não equiparando, não comparando, mas para ter o meu próprio, digamos assim, ter uma certa autonomia também da minha parte, que também acaba otimizando, né, os processos de criação, do que muitas vezes fica só dependente de um cara, não, pode deixar que ele vai produzir tudo. Tanto que quando a gente retomou a conversa, eu deixei bem claro, assim, que o que é certo, né, porque tudo há um custo, tudo há um investimento, e esse investimento ele foi feito das nossas... de certa forma, do nosso tempo, do nosso trabalho, da tua expertise, principalmente. E é algo que a gente deixou isso bem claro, assim. Porque muito do trabalho pós-gravação, pós ali a parte de conceber as ideias, as músicas, foi muito Uhum. tua mesmo. E foi tu, as horas que tu dedicou ali no estúdio, como tu mesmo disse, as pessoas iam lá, davam um feedback. E sempre quando alguém cita uma outra banda, como tipo, nossa, me lembra essa banda, me lembra aquela banda, eu me sinto muito, muito honrado. Porque, exceto se tu voltar no tempo da pedra, que não tinha nenhuma música, tudo era barulho de mata e pedra, hoje em dia é inevitável tu criar um som que não vai, de certa forma, lembrar algo. Isso é inevitável.
Não tem como não...
É inevitável. Né? E pra mim, eu fico muito mesmo honrado quando alguém cita, nossa, isso aqui me lembra aquela banda, isso aqui me lembra aquela outra banda. Pô, esse riff aqui, esse riff ele me lembra aquele outro riff lá e tal. Pô, grandes bandas que a gente conhece, grandes bandas que a gente acompanha, sempre há as referências. Eu acho que isso é a beleza, de certa forma, e o quão honesto foi o trabalho. Porque, como tu mesmo disse, a gente tava rodeado ali, o nosso ambiente era com muito hardcore. Tu citaste algumas bandas ali, tanto nacional quanto internacional. É intenso mesmo, a questão visual de shows, da diversão, né, através do videogame ali no lazer, da dedicação e de acreditar naquele sentimento ali. Cara, vai ser alguma coisa boa daqui. Vai ser alguma coisa boa daqui. E no final, na minha opinião, saiu um baita trabalho que eu tenho muito orgulho, o qual já vai estar disponível, assim que o ouvinte vier ouvir este episódio, já vai estar disponível aí nas principais plataformas. E mais uma vez, peço a todos que escutem, que deem o play, que compartilhem, porque é algo lindo, que é o começo de um projeto que está sendo lançado no tempo certo, na minha opinião. E mais uma vez, muito obrigado, Augusto.
Eu que agradeço o convite, legal a gente falar disso. A gente tem que fazer um track by track também, né?
Sim. Sim.
Tem que combinar de fazer um track by track pra galera.
Verdade, são quatro pra
galera,
músicas.
Pra galera entender assim também. É legal.
Exato, exato. Eu concordo. Podemos fazer sim. Podemos dar esse tempo aí, agora entre esse episódio e o próximo, pro pessoal digerir, o pessoal escutar. A gente faz uma chamada para o track by track, onde a gente pode estar falando mais em detalhes sobre tanto o aspecto criativo da concepção da música, das ideias, quanto a questão do EP como um todo e da seleção das músicas. E aí, obviamente, também da tua perspectiva como produtor. Como tu mesmo já disseste aqui, a evolução com que tu adquiriu esses anos, o impacto disso no resultado final desse trabalho. Lembrando que são quatro músicas, o EP se chama Resiliente. A primeira música, Siga em Frente. A segunda música, Sangue do Amanhã. Terceira música, Cotidiano Padrão. E a nossa quarta música é a Dogs Love to Burn Bones. É uma música que é uma pancada também. Ela é em inglês, inclusive.
Que é que veio de uma dessas pancas da madruga, né?
Da madruga. Se eu não me engano, ela é uma das
pancas
da
madruga. É muito panca da madruga. Essa música é a panca da madruga.
Escutando. O meu, pega aqui. O meu, vai lá. Eu lembro e falo assim. Não, meu, faz assim, ó. Canta assim. É muito bom, cara. E mais uma vez, assim, a questão de dicas de voz e de... Mano, canta assim, canta assado. E essa questão é mérito teu, porque quando eu retomei a conversa, eu tava inseguro quanto a questão das vozes. Eu pensei, pô, mas foi gravado em 2017 e tu foi o cara que bateu o martelo. Não, vai ser essas vozes, porque essas vozes aqui capturam exatamente a essência e a alma do projeto. Eu,
okay. É o momento, né? Porque se a gente regravasse... Porque, cara... Se a gente regravasse isso, tipo assim, eu e tu, a gente ouviu tanto, né? A gente ouviu tanto essas músicas, que tipo, o cara fica, eu quero fazer diferente aqui, diferente ali. Daí já vai cantar de um jeito diferente, daqui a pouco, não, mas se tu vai regravar a voz, eu vou regravar a guitarra. Vamos fazer o baixo. E daí acaba não sendo mais aquilo que a gente fez. Né? Acaba virando uma coisa que a gente ia estar fazendo agora. Daqui a pouco não ia ser tão verdadeiro, porque o cara não ia estar buscando fazer uma música. O cara ia estar buscando, entre aspas, corrigir o que o cara acha que não tá legal. Ou que tá errado. Sendo que não tem nada errado. Tava tudo bom pra caralho. E bom que a gente não mexeu em nada. Porque tá ali, né? Tá representado.
É um projeto que a gente idealizou, que a gente concretizou. Também tivemos o apoio de um amigo. Eu acho que é importante lembrar aqui o Lucas Unzer, que participou de umas demos para gravar umas baterias. A gente levou ele um dia lá na sua casa também. E de certa forma vai o hello para ele, o shout-out pro Lucas. E eu gostaria de dar sequência aqui com um texto que eu escrevi. Eu tô para colocar no ar um site sobre o projeto Resiliente e com os links para os streamings também. E em princípio esse site ainda tá em automação, estou criando ele ainda, mas o texto mais ou menos eu vou estar lendo aqui. O Augusto ainda não escutou esse texto, então ele também vai estar apreciando isso de primeira mão, certo? Só e perante ao sol, nossas experiências individuais são únicas, nossas emoções são universais. Perante a inevitabilidade do sofrimento nesse mundo, muitas vezes ferido, nosso coração tem uma voz, e a música é o método pelo qual essa voz se manifesta. Em nossas mãos, o sangue do amanhã. Uma janela para a alma, revelando fragilidades e conquistas, medos e renascimentos. Em um movimento constante de aprendizado e redenção. Uma jornada íntima e honesta, tecida por sentimentos que comunicam os altos e baixos do cotidiano. A resiliência diante das adversidades e a força de vontade necessária para seguir em frente. Em repúdio aos mesmos erros, repensei. Resiliente é um projeto independente e autoral, idealizado por dois amigos no sul do Brasil, no ano de 2017. Um convite à reflexão e o lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode ser sempre cultivada. Coautores, Nenizeira, a saber, eu e Augusto Hack, meu amigo que aqui está conosco.
Que da hora, hein?
Obrigado.
Ah,
eu
gostei.
Tenho colocado um tempo aí nesse prefácio. Eu vou te passar esse texto na sequência. A primeira mão também que o Augusto está ouvindo. E eu penso que ele sintetiza bastante esse primeiro esse primeiro passo aí com o projeto da Resiliente.
Não, massa demais. Tô ansioso para ouvir. Não vi nos streamings.
Nos streamings. Blast.
É diferente, né? É diferente.
Sim, verdade.
É diferente. O cara verdade. Tem em casa as músicas? Tem, mas ouvir no streaming ali é legal.
Sim, e é o meu debut de vocalista também. Eu não tenho nenhum trabalho ainda na digamos assim, no mundo, né? Dos streamings, eu não tenho nenhum trabalho ainda lançado de qualidade, algo autoral. Ainda não há nenhum. Não,
demais. E a capa ficou bonita também. O Fuse fez a capa, né?
Verdade. Um shout-out pro Fuse.
O Fuse trabalhou na capa. Fuse que já me tatuou há muitos anos atrás.
A gente optou por contratar um artista ao invés de utilizar automação artificial para colocar ali, para expressar nesse nosso primeiro trabalho. Também para honrar os artistas, de certa forma. Algo autoral, algo que é único, e é a capa desse álbum que a gente conseguiu também concretizar mais ou menos a nossa ideia, a nossa proposta para esse primeiro EP. Um salve aí pro Fuzi, lá em Campo Bom.
Massa demais. E vamos ver aí se a gente. Uma hora a gente se pilha e lança o resto.
Sim.
Talvez
sim,
talvez não, fica no incerto. Assim, exato. Que é bom, porque a gente exato. Não fica se cobrando.
Exatamente.
Assim, da mesma maneira.
Exatamente.
Vamos ouvir de novo e vamos ver como é que, né, como é que a gente se sente. Ah, vamos, tá, legal. Mas exato. Isso que é o tri, meu. Tipo, isso que foi o legal de fazer também, porque não teve. Na verdade, que a gente tá lançando sem intuito algum, além de, tipo, tá registrado, tá sim. disponível pra quem quer ouvir, pra quem vai se identificar, vai fazer, né? Vai chegar a mensagem a alguém, as pessoas vão poder interpretar. Enfim, mas tipo, zero intuito de qualquer coisa, de fazer uma banda, de sair pra tocar, de divulgar isso e aquilo. E tipo, isso é legal, tá ligado?
Sim.
Isso é um negócio que pra mim é muito da hora, porque hoje em dia, querendo ou não, qualquer trabalho que a gente for fazer nas bandas ali, a gente tipo, é feito pensando em algo, sabe? Tem que ter um planejamento pra ver o que vai fazer, como vai fazer, é desgastante, assim, tipo, é assim, a gente tá lançando uma parada nossa porque sim.
Sim.
Isso é massa pra caramba, né? Isso é muito legal, isso é muito bom.
Boa. É isso então, mais um episódio aqui no Nene Talk com Augusto Hack, dessa vez falando sobre o nosso EP, o nosso projeto aí, Resiliente, e certamente teremos mais conversas no futuro próximo, falaremos sobre as músicas em específico, em detalhes. E é isso, Augusto. Alguma mensagem para os ouvintes? Algum convite em especial aí?
Pô, convidar o pessoal a ouvir e dar um feedback para a gente. Né? Escutem as músicas, leiam as letras. As letras são muito legais. Né? O conteúdo das letras dessas músicas são muito bons, que nem a gente falou. É um estilo que ele não foca em melodia, mas ele foca em... É uma coisa mais pesada, mas querendo passar uma mensagem. E sim. Então, galera que ouvir aí, dá o feedback pra gente, fala que ouviu, diz o que achou, qual a interpretação das músicas, o que, que acha que fala, né? Porque pô. Daqui a pouco a interpretação de uma coisa que tu escreveu para uma pessoa, daqui a pouco pode ser diferente, né?
Sim, verdade.
Pode ser muito forte para muito forte para ti, de uma forma que tu escreveu, de todo aquele momento que a gente estava compartilhando ali, e daqui a pouco para uma outra pessoa vai ser diferente, isso que é muito legal, né?
Sim, verdade. Eu tô pensando em deixar aqui a música Sangue do Amanhã na sequência desse episódio, o que que tu acha?
Bah, podemos deixar, né? Acho legal.
Sim, esse episódio ele vai ser lançado, a saber, no domingo, dia 19 de janeiro. Então, sem dúvidas, até lá já vai estar no ar o nosso EP. E aí quem vier a escutar este episódio também vai poder escutar um pouco sobre este álbum.
Não, massa okay, demais, então. Deixa beleza. A música rolando aí pra... Que eu acho que é a nossa carro-chefe, né?
Sem dúvidas.
A favorita.
Ela é a cidadela, sem dúvidas.
É isso aí.
Ela puxa, puxa todo bom. Dia nós, então. Um forte abraço, Augusto, mais uma vez. Ficamos aí com Resiliente Sangue do Amanhã. Até uma próxima. Abraço.
Valeu.